Pesach, Kasher Vesameach, o desejo que nós damos no momento que entra a grande festa de Pesach, nós falamos Pesach, que tenhamos um Pesach, Kasher, e Sameach, e feliz. E esse que é todo o propósito do Pesach, que tenhamos uma grande festa alegre e que possamos comemorar o grande preceito, a grande festa de Pesach. E a grande comemoração de Pesach está ao redor do Seder Pesach, da mesa do jantar do Pesach, que é chamado de Seder. E Seder significa ordem. A Kol Beseder, em hebraico a gente fala Kol Beseder, tá tudo em Seder, tá tudo em ordem. E uma das ideias também é que Hakol, Kulam, todo mundo precisa estar presente no jantar do Seder de Pesach. E muitas pessoas falam, argumentam, ah, eu faço só um jantar, mas eu faço rapidinho porque tem muita criança, porque é bagunçado, porque não sabem fazer. E eu falo, que pena, porque toda a ideia do Seder de Pesach é que tenha um Seder, uma ordem. E essa ordem é extremamente importante nessa noite. E quando você tem um seder, as coisas, tudo vai estar beseder, tudo vai estar maravilhoso e vai ser legal. E dá para fazer rápido. E se você souber fazer de antemão um seder, você faz rapidinho, de uma forma legal, divertida, interativa, que todos participem. E o mais importante da noite do seder é o que a Torá descreve, Vehiga de Tal Lebincha. O livro que nós lemos na noite do seder, que é chamado de Haggadah, existem dezenas ou centenas de versões da Haggadah de Pesach, mas o texto de todas as versões é basicamente o mesmo texto. Alguns detalhezinhos diferentes que são talvez indiferentes, mas a sequência da leitura da Haggadah vem na palavra relatar, contar a história do Pesach. Para quem que é o propósito dessa história? A Torá descreve, você vai contar para o teu filho. Ah, mas eu não tenho mais filhos. Então você conta para as tuas visitas. Ah, não tenho visitas, vou fazer sozinho. Então fala para o espelho, fale sozinho. Mas temos a mitzvah, a obrigação na noite do Pesach, de contarmos a história que nós éramos escravos. E Atá Bene Korim, agora somos homens livres e agora somos pessoas livres. Não livres das mitzvot, mas livres de uma escravidão, de um faraó e do mundano e do material. Esta aula, eu quero fazer uma aula direta no ponto. Direto para entendermos como dá para fazer um seder de Pesach, um jantar de Pesach, rápido e legal e interativo. Se você quiser saber mais detalhes e a mística e o significado e o sentido e histórias da Haggadah, isso eu já gravei ano passado, retrasado, 3 anos atrás, 4 anos atrás, 5 anos atrás, em todos os meus canais, no YouTube, no Instagram, no SoundCloud, eu tenho várias e várias aulas sobre a parte mais profunda do significado do Pesach, da Matzah e etc, como estamos dando essa outra aula sobre a mística do Pesach. Essa aula, eu não vou falar sobre mística, eu não vou enrolar, eu quero ser rápido e objetivo para que você aprenda também a fazer um seder rápido para que todos participem. E como eu comecei a falar antes, o mais importante é que as crianças participem. Tem muitas crianças? Ótimo! Então saiba fazer um bom seder de uma forma organizada, interativa, que as crianças fiquem até o final. Porque veremos na sequência da aula que várias coisas nós fazemos no decorrer do jantar exatamente para manter as crianças acordadas. Nós modificamos algumas coisas, mexemos alguns objetos durante o jantar exatamente para manter as crianças interessadas, despertas, participativas, porque todo o objetivo da Haggadah Vehiga de Talebinha, você contar para teu filho. Então vamos começar. Quem tem a Haggadah, ótimo. Então abra no comecinho da Haggadah. Eu mandei também um PDF para algumas pessoas. Ali tem a Haggadah. Você pode abrir na página 24. E a Haggadah, o começo dela é extremamente importante. No começo da Haggadah, ele descreve como que você deve montar o prato da Keará. Keará é o prato principal, não de comer, o prato principal da noite do Pesach. Que esse prato tem que ter pelo menos um desses pratos na mesa para o homem da casa, o homem da família. Alguns têm os costumes, como que nós temos esse costume também, que todos os homens da casa, cada um tenha a sua Keará. E meus filhos capricham que, desde pequeno, cada um tem a sua Keará, o seu prato do Seder. Como que você deve montar esse prato? Então, esse prato deve ser o seguinte. Nós pegamos 3 matzot. Cada pessoa pega... Esse prato deve ser montado com 3 matzot. Melhor se você tiver 3 matzot daquelas redondas, que é a mais caprichada, que é a mais profunda, mais elevada, digamos assim. Você pega essas 3 matzot e tente pegar 3 matzot côncavas, que elas estão com uma barriguinha. E deixa essa barriguinha para baixo, para que sejam 3 recipientes, que a matzá seja num formato de um recipiente, para que as luzes e as brachot possam pairar dentro dessas 3 matzot. E nós colocamos 3 matzot, ligado com as 3 tribos, Kohen, Levi e Israel. E colocamos primeiro a de baixo, que é Israel, depois colocamos Levi em cima, e depois colocamos a terceira de cima, que é a Kohen. Daí colocamos os ingredientes em cima das matzot. Se você tem uma keará, keará é o prato que para esses ingredientes, pode ser de prata, pode ser de ferro, pode ser de pano. Se você não tem nada disso, não tem problema. Em cima dessas 3 matzot, você coloca um guardanapo, um plástico, e coloca lá 6 potinhos. Você coloca primeiro do lado direito o zeroa. Zeroa é um osso de pescoço de ave assado. Você coloca no lado direito superior. Depois você coloca do lado esquerdo superior um ovo cozido. No meio você vai colocar o maror, tá? O maror, que é a erva amarga, que nós fazemos ou com alface romana ou com endívia. Seria mais ou menos umas 3 folhas ou de alface romana ou de endívia. E junto você coloca a raiz forte, um pedaço da raiz forte, ou ela ralada, ok? Depois, do lado direito inferior, você coloca o haroset. O haroset, que é uma mistura de maçã com nozes e peras, e um pouquinho de vinho também. Existem outros costumes para colocarem outros ingredientes dentro, mas esse é o nosso costume. Tem outros que colocam tâmara, outros que colocam outras coisas. Cada um segue as suas tradições. Aqui estamos passando de acordo com o costume Chabad Lubavitch, ok? Então os faradim, ashkenazim, de cada lugar têm os seus costumes, que aliás, toda a festa do Pesach é a festa dos costumes e das tradições. Então se você tem um costume na sua família de fazer um pouquinho diferente, faça, siga a forma que a sua família ela monta. Aliás, a estrutura da Keará, existem algumas versões. Estamos falando de acordo com a nossa versão, de acordo com o nosso costume, que assim o Rebbe nos ensinou. Do lado esquerdo inferior, colocamos o carpaz, que o carpaz pode ser ou uma cebola crua ou uma batata cozida. E por último, embaixo, nós colocamos o chazeret, que é novamente a raiz forte com as folhas ou de alface romana ou de endívia, que fica lá, e nós vamos comer tudo que está aqui na Keará nós vamos comer, com exceção do zeroa, do pescocinho de galinha tostado, assado, que fica lá em cima da Keará. Muito bom. Então essa é a Keará que esteja na mesa para o homem da casa ou para cada homem da casa. E daí, nós, já que chama Seder, então tem que ter um Seder, essa ordem, uma sequência. Qual é a sequência dessa noite? E nós temos aqui todos os passos do Seder da noite, que nós falamos ou cantamos Kadesh urchatz karpas yachatz magid rachza motzi matza maror korech shulchan orech tzafun berach halel nirtza. Então, só para você se programar, nós falamos os passos dessa noite. Kadesh, faremos o Kiddush. Urchatz, lavar as mãos. Karpaz, um pedaço de cebola ou batata mergulhado na água com sal. Yachatz, nós vamos pegar a matzá do meio e quebrar. E quebrar ela na metade. Magid, contar toda a história. Hagadá. Rochtzá, vamos lavar a mão para comer a matzá. Motzi, vamos comer motzi lechem min haaretz, matzá, fazer mais uma segunda bênção de comer a matzá e vamos então comer a matzá. Maror, vamos comer a raiz forte, a erva amarga. Korech, faremos um sanduíche de matzá com a erva amarga, com maror no meio, com um pouquinho de haroset, daquela mistura de maçã e nozes e etc. Depois, Shulchan Orech, a mesa está servida, toda a comida farta. Beirach, faremos a bênção final, o Birkat Amazon. Depois, Halel, cânticos e louvores para Deus. E no final, Nirtzah, nós tomaremos o quarto copo e seremos o Seder é aceito favoravelmente. Então isso é só para dar um highlight dos acontecimentos, do que faremos nessa noite. Essa aula estamos fazendo em Refuah Shlemah de uma senhora que está precisando de uma bênção especial, que se chama Tzipora Bat Rachel, que ela possa ter uma Refuah Shlemah, uma recuperação breve e total, se Deus quiser. E agora começamos o Seder na prática. O primeiro passo do Seder é Kadesh. Kadesh vem de Kiddush, de consagrar. Nessa noite, nós precisamos tomar 4 copos de vinho que estão ligados com 4 expressões de redenção, que isso representa que nós somos hoje homens livres, pessoas livres. Cada pessoa, homens e mulheres e crianças, pegam um copo de vinho, obviamente um vinho kasher, um vinho tinto, para fazermos, tomarmos os 4 copos de vinho nessa noite, tá? O mínimo para você tomar é 86 ml de vinho ou suco de uva para você tomar no decorrer desta noite. Então levantamos o copo e fazemos o Kiddush, que está na página 26. Nós lemos o Kiddush no trecho da Agadá, lendo em hebraico. 90% da Agadá nós podemos ler em português e devemos ler em português se você não entende o hebraico. Porque a ideia da Hagadá é você contar, você relatar a história. Então, se você lê em hebraico e você não entende nada, então você não está cumprindo com a obrigação da Torá. Nessa noite nós temos 2 preceitos da Torá. Comer a matzá e contar a história. Para a família, para os filhos, para você mesmo, para você vivenciar tudo isso. Então leia em português. Alguns trechinhos, as bênçãos, as brachot, é melhor ler em hebraico. Muito bom, fiz o Kiddush. Ah, e aqui nós vamos tomar o copo de vinho reclinado para o lado esquerdo. Reclinado, a matzá comemos reclinado e os 4 copos de vinho nós tomamos também reclinados para o lado esquerdo. Por quê? Porque isso representa liberdade, isso representa essa riqueza, porque um homem livre, antigamente eles tinham aquelas poltronas compridas e eles bebiam inclinados para o lado esquerdo. Por que para o esquerdo, não para o direito? Porque o direito, tecnicamente, você pode acabar engasgando a comida ou a bebida. Então, você reclinado, você toma virado para o lado esquerdo. Se quiser colocar um travesseiro ou uma cadeira com braço, melhor ainda para você realmente reclinar para o lado esquerdo. Você toma esse teu vinho, esse primeiro copo da noite do Seder. Falando sobre o vinho, para você cumprir com a obrigação dos 4 copos de vinho, tá ligado com os 4 expressões de liberdade do Egito, da salvação do Egito, você não pode tomar 1, 2, 3, 4 copos um atrás do outro. Porque se você tomou 4 direto, é considerado como se você tivesse tomado só um copo. Por isso, precisa seguir o Seder, a ordem cronológica organizada dessa noite do Seder, que cada copo tem o seu momento específico para você tomar. Depois que você fez o Kiddush, você faz o Urchatz. Você vai até uma pia, pega uma caneca, lava as mãos 3 vezes na direita e 3 vezes na esquerda. E você não faz uma brachá de Al Netilat Yadayim, não faz a bênção, porque aqui não vou comer o pão. Eu só faço brachá quando vou comer pão ou a matzá. Aqui eu estou lavando a mão para poder comer o próximo passo, que é o carpaz. Carpaz é a cebola ou a batata cozida, que vamos pegar esse carpaz e mergulhar 3 vezes num prato que tem água com sal. Que isso lembra as lágrimas dos judeus no Egito. Então é a amargura, que é a cebola crua, tá? Que nós comemos. Não vai acontecer nada, você mergulha 3 vezes na água com sal, come, faz a brachá, bore pri adamá, e você, dessa forma, você vai comer e lembrar da amargura. Isso nós não comemos reclinados para o lado esquerdo, porque isso não lembra liberdade, pelo contrário, isso lembra a amargura no Egito. Próximo passo, yachatz. Nós temos 3 matzot na nossa kiará. Como falamos antes, temos 3 matzot no nosso prato da kiará. Então, o homem da casa, todo aquele que tem a sua kiará, ele vai pegar a matzá do meio e vai quebrar ela em 2 pedaços. Um pedaço menor e um pedaço maior. O pedaço menor, você mantém ele, deixa ele dentro da kiará, entre a matzá de cima e a matzá de baixo. Porque a matzá representa pão pobre, e aqui é o cúmulo da pobreza, é um pão pobre seco, quebrado na metade. E aqui toda a história vai ser contada baseado nesse pão quebrado, nessa matzá que está quebrada no meio. O pedaço maior nós retiramos da mesa. Colocamos num saquinho, qualquer saquinho. Nós costumamos pegar esse pedaço maior e quebrar em 5 pedacinhos. E nós guardamos e escondemos para comermos depois no que se chama afikoman, que é a última coisa a ser comida no jantar, que é a matzá do afikoman. Muitas pessoas têm o costume de roubar o afikoman do pai ou do avô e depois eles compram de volta e ganham dinheiro no jantar de Pesach. Isso daqui é contra a Torá, é contra a educação, porque você está educando seu filho a roubar e você está manuseando dinheiro no Pesach, no Yom Tov, que é proibido você mexer com dinheiro nesse dia, ok? Então nós guardamos e depois eu mesmo vou lá e acho, vou lá, pego meu afikoman e eu vou comer depois quando falaremos sobre isso. Muito bom. Nesse momento, todo aquele que tem a kiará, ele levanta a sua kiará, ele ergue um pouquinho a sua kiará, e descobrimos um pouquinho das matzot, para poder vermos a matzá, porque ela está coberta o tempo todo. E nós começamos o magid. O magid quer dizer a relatar da noite, contar a história do Pesach. E aí começamos uma música. Hei lachmania di achalu achalu avatana beara beara de Mitzrayim. Este é o pão da miséria que nossos antepassados comeram na terra do Egito. Quem tem fome, que venha e coma. Todo necessitado, que venha e festeje o Seder de Pesach conosco. Este ano estamos aqui e ano que vem estaremos em Israel como homens livres. Isso daqui nós começamos a história do Pesach, da Kiará, da Haggadah. Acabamos de ler esse parágrafo, podemos ler em português. Nós cobrimos novamente as matzot. E esse movimento que faremos várias vezes, de abrir, fechar, levantar, colocar do lado, para cá e para lá, para que tudo isso? Para ser interativo, para entreter as crianças e as pessoas perceberem que você está mexendo as coisas e eles não vão adormecer, porque eles vão querer participar de toda essa festa. E agora nós pegamos a matzá, as matzot, a kiará, colocamos um pouquinho para o lado e vertemos o vinho no meu copo que está vazio, já que eu tomei o primeiro copo. Agora eu vou servir o segundo copo, não vou tomar ainda, mas meu copo vai estar cheio por um bom tempo até eu vou tomar no final da Haggadah. E aqui começa o Manishtaná, a grande pergunta, as 4 perguntas que as crianças elas devem fazer para os seus pais. Se são crianças, pergunta para os pais. Se são adolescentes, pergunte para os pais. Se você está sozinho, fale e pergunte para Deus, Manishtana Laila Hazeh, Manishtana Laila Hazeh. O que é diferente nessa noite de todas as outras noites? Que nessa noite nós mergulhamos duas vezes, que nessa noite nós comemos matzah, que nessa noite nós comemos verduras, erva amarga ou maror, que nessa noite nós comemos reclinados para a esquerda? São quatro perguntas, de novo, para entreter as crianças que participem nesse jantar. Alguns costumam de que todas as crianças façam separadamente o seu manishtaná. Que é legal, cada um demonstrar o seu conhecimento, a sua participação. Mas todas as pessoas precisam ler e cantar juntos o manishtaná também, porque todos precisam participar nessa história e sentir a ideia, a dor da aflição da escravidão para poder comemorar a liberdade. Nós descobrimos novamente, parcialmente, as matzot e nós começamos a contar a história. Avadim ayinu, ayinu, ata benechorim, benechorim. Avadim ayinu, nós éramos escravos do faraó no Egito e Deus nos tirou de lá com mão forte, braço estendido e assim por diante. E uma coisa que eu sempre faço nos jantares comunitários, que isso eu aprendi depois do bar mitzvah, eu comecei a tocar o jantar na casa dos meus pais, que tinha muita gente, muitos convidados, e fazer de uma forma legal, interativa, que todos participem. Que cada pessoa da mesa vai girando, cada pessoa leia um parágrafo em português. E daí você vai fazendo rápido. Um lê um parágrafo, outro parágrafo, e aqui temos talvez 20 parágrafos pequenos, e dessa forma você rapidinho, todo mundo está participando, todo mundo está lendo, está entendendo, e fica de uma forma legal esse jantar. Ainda não começou o jantar, mas é o Seder de Pesach. Só interessante também, importante, que todos os participantes da mesa tenham a mesma Haggadah, o mesmo livro, para que todos possam acompanhar de uma forma legal. Tá? Hoje tem várias versões em português que você pode comprar, e para que todos tenham o mesmo livro. E assim vamos lendo a história que ele descreve, depois ele fala a história dos quatro filhos, do sábio, do perverso, do ignorante, do ingênuo e aquele que nem sabe perguntar, que são os quatro filhos, os quatro tipos de pessoas, quatro tipos de judeus, do mais sábio ao mais ignorante, mas todos devem e podem estar no jantar do Pesach. E infelizmente, como sempre falamos, o Rebbe nos ensinou que existe aquele quinto filho, que é aquele judeu que nem vem na noite do Pesach participar do jantar de Pesach. E infelizmente existem inúmeras famílias, pessoas que nem participam. E hoje eu falei com uma pessoa que nem matzá ele sabia o que significava matzá. Ele falou o que é matzá. E o nosso objetivo é ensinar essas pessoas o que representa o Pesach, a matzá, que eles possam realmente participar de tudo isso. E assim vamos lendo os parágrafos nas páginas 31, 32 e etc. Quando chegamos na página 32, nós levantamos o copo, sempre com a mão direita, cobrimos a matzá que estava aberta até agora e cantamos a música Vei Sheamda, que essa é uma frase muito forte que descreve que foi esta promessa que manteve os nossos antepassados e a nós. Pois não foi apenas uma vez que se levantaram contra nós para nos destruir, senão a cada geração em geração se levantam contra nós, contra o nosso povo, para nos aniquilar. Mas o santo, bendito seja ele, nos salva de suas mãos. E isso nós estamos agora vivendo em plena guerra, em pleno sofrimento. E nós percebemos claramente que não só foi o faraó, não foi só o Haman, ou não foi só o Hitler que queria nos aniquilar. Agora temos inúmeros antissemitas e inimigos, e Hamas, e Hezbollah, e etc., que querem nos aniquilar, mas Deus sempre nos protegeu e vai continuar nos protegendo. Nós colocamos o copo de volta para a mesa, abrimos as matzot, e daí continuamos a história, Tseu Lemad, tudo o que aconteceu realmente com Yaakov Avinu, e todas as histórias que ele vai contando na Haggadah, que você pode ler em português, é interessante, não precisa ficar enrolando, não precisa ficar falando mil comentários, e aqui chegamos na página 35, que é a história das 10 pragas. E nosso prato, nosso copo está cheio de vinho ainda. E aqui nós vamos, durante a leitura, de 16 palavras, nós vamos verter, jorrar um pouquinho do vinho num copo, numa travessa. Nós temos o costume que seja uma travessa lascada, quebrada, ou um pratinho descartável, para que você possa jogar isso depois. Porque o vinho que está no copo é um vinho de brachá, abençoado, e o vinho que eu vou derramar é o vinho amaldiçoado, que é o vinho que está lembrando a ideia das 10 pragas. E depois que você jorrar deste vinho, nós pegamos esse vinho que foi derramado e jogamos diretamente na privada, porque é um vinho perigoso, é um vinho impuro, é um vinho que não vale a pena você ter proveito dele. A minha avó e muitas pessoas têm o costume de colocar o dedinho dentro do copo e colocar no guardanapo, mas baseado no que falamos agora, é muito melhor você derramar o vinho numa travessa quebrada ou numa travessinha descartável. Daí nós falamos, Dam va'esh v'timrot ashan. Sangue, joga um pouquinho. Fogo, joga um pouquinho. Colunas de fumaça, joga mais um pouquinho desse vinho. Só uma gotinha. E daí, quando começamos, Dam, Tzvardeia, Kini, Marov, as 10 pragas, cada uma das 10 pragas, sangue, joga um pouquinho, um pouquinho mais, piolho, um pouquinho mais, e assim vai passando as 10 pragas. E depois tem um acróstico, um resumo das 10 pragas, que o Rabi Yehuda costumava dizer, Detzach Adash Be'achav, e você, novamente, você joga um pouquinho desse vinho nessa travessa, e pronto. E agora você pega esse vinho que foi derramado para fora da mesa, joga lá na privada e continua o teu jantar. Antes de continuar, você vai preencher o vinho no teu copo, porque o vinho que permaneceu no copo é um vinho abençoado, é um vinho de brachá, e ele você vai manter até mais para frente, quando que vai tomar o segundo copo. E daí chegamos no Dai Dayenu, Dai Dayenu, Dai Dayenu, Dai Dayenu, 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 que nós falamos 14 estrofes de Dai Dayenu, que se ele nos tivesse tirado do Egito e não tivesse feito com ele justiça, Dayenu, bastaria. E eu agradeço a Deus por 14 coisas, 14 situações que ele foi nos salvando e de uma forma maravilhosa. Então essa que é meu agradecimento, é uma musiquinha muito bonita. Todas essas músicas você consegue achar no Google, na internet, facilmente. Depois, chegamos na página 39, isso é seguindo a Haggadah que eu estou lendo, que o Rabban Gamliel costumava dizer, todo aquele que não diz, explicando essas três coisas em Pesach, ele não cumpriu com o seu dever. Quais são as três coisas? Pesach, Matzah e Maror. E todo mundo fala junto, Pesach, Matzah e Maror. Pesach é o cordeiro pascal. Matzah é a Matzah. E o Maror são as ervas amargas. E aqui na continuação, ele também descreve a explicação dessas três coisas do Pesach, Matzah e Maror. E daqui falamos um pouquinho mais, alguns halelucas, alguns louvores a Deus. E terminamos com a brachá final, a bênção final do vinho. E vamos então tomar o segundo copo de vinho. Todo mundo toma esse copo de vinho, de suco de uva, e tomamos reclinados para o lado esquerdo. Aliás, essa a ideia de tomar para o lado esquerdo é somente os homens. As mulheres não precisam, porque as mulheres já são pessoas livres. Os homens que têm que fingir, sentir talvez um pouquinho de liberdade nesse jantar. Mas as mulheres sempre têm esse sentimento, essa vivência de liberdade. Muito bom. Com isso, terminamos a parte principal da Haggadah, de contar a história que éramos escravos e saímos do Egito. Próximo passo, Rochtza. Vamos agora voltar para a pia, lavar 3 vezes a mão direita, 3 vezes a mão esquerda. Fazemos a brachá de Al Netelat Yadayim. Voltamos para a mesa. E na mesa, aquele que tem a Keará na frente dele, ele vai fazer a bênção com as três com as 3 matzot, na verdade com as 2 e meia, uma de cima, uma metade no meio e mais uma inteira por baixo. Ele faz primeiro a motzi lechem min haaretz, que isso é o próximo passo, motzi. Daí ele deixa cair a terceira de baixo, vai continuar segurando só a de cima com a do meio. Ele faz mais uma bênção, al achilat matzah, por comer a matzah que Deus nos ordenou que nessa noite nós comemos a matzah. E agora, neste momento, todos, homens e mulheres, têm a obrigação de comer matzá. Quanta matzá você precisa comer?
Então, nesse momento, você tem que comer pelo menos 29 gramas de matzá. 29 gramas, se você tem a matzá redonda, da grande, matzá redonda grande, você tem que comer mais ou menos meia matzá redonda. Se for da quadrada, é uma matzá quadrada. Agora, dois detalhes importantes. Para cumprir com a obrigação da Torá de comer essa matzá, você precisa comer esse pedaço que falamos agora de uma vez só. Dentro de 3, 4 minutinhos, você come toda essa matzá. Come ela pura, para você sentir o gosto do pão pobre, de um pão seco, sem nenhum sal, sem nada disso. E os homens reclinados para a esquerda, para cumprir com a sua obrigação. Alguém acabou de me falar, eu não sabia, que as mulheres sefaradi têm o costume que elas também comem virado para o lado, reclinado para o lado esquerdo. Ok? Então isso é extremamente importante, que tenha matzá suficiente para todos os homens e mulheres, e também para as crianças, para que possam comer pelo menos essa meia matzá da redonda, ou uma matzá da quadrada, neste momento, para cumprir com a obrigação de comer matzá nessa noite. Todos acabaram de mastigar, acabaram de comer, ótimo! Próximo passo, maror! Maror tem que ter suficiente para todo mundo, homens e mulheres tem que ter o suficiente para que eles possam comer o maror. O maror é ou alface romana ou endívia, que é mais ou menos 3 folhas ou de alface romana ou de endívia com a raiz forte ralada. Quem tem coragem de comer um talo inteiro, ótimo. E aqui nós vamos pegar, todo mundo vai pegar essas 3 folhas e vamos mergulhar um pouquinho no haroset, naquela mistura de maçã com nozes e vinho, etc. Mergulhamos e vamos comer e fazer a brachá primeiro. Al achilat baruch atah Hashem, al achilat maror pela mitzvah, que Deus nos ordenou de comermos o maror. E dessa forma nós sentimos o gosto amargo da raiz forte e das folhas mais amargas. Próximo passo. Korech, um grande sábio, Hillel, da época do templo, ele nos ordenou, assim que ele fazia o sanduba. Ele pegava matzá com a raiz forte, com, na época do templo, que havia o cordeiro pascal, que era uma carne gostosa, ele fazia o primeiro Big Mac da história. Mas hoje que nós não temos o cordeiro pascal, porque não temos o templo, é proibido de comermos o cordeiro pascal. Então comemos só, de novo, todo homem e mulher, nesse momento, pega mais meia matzá da redonda, ou mais uma matzá quadrada, quebra em 2 pedaços, coloca no meio mais as 3 folhas com a raiz forte, que naquele que tem a queará é o chazeret, é aquele que está na parte de baixo, no meio do prato principal, mas todo mundo precisa ter também, numa travessa separada, essa mesma quantia para fazer esse sanduíche. E fazemos uma frase, assim fazia Hillel na época do templo, e comiam isso, e assim também nós comemos isso junto, reclinado para o lado esquerdo. E com isso, encerramos a primeira parte do Seder, e começamos a parte mais gostosa, que é o Shulchan, Orech, mesa posta. Começamos comendo peixe, o gefilte fish. Aliás, começamos esse momento, nosso costume é de pegar aquele ovo que estava na queará, e é bom ter um ovo cozido já para todo mundo que quiser também. Pegamos esse ovo, mergulhamos naquela água com sal 3 vezes e comemos este ovo como a primeira parte da refeição. É importante nessa noite comer peixe, como todo Shabbat Yom Tov. Pode ser gefilte fish, pode ser qualquer peixe que seja kasher, mas a tradição de ter o gefilte fish. E depois também é importante comer carne, obviamente kasher, neste jantar do Seder, por causa que é uma festa, você tem que estar feliz, você tem que comemorar e etc. Se quiser tomar neste momento mais vinho, você pode tomar vinho durante a refeição, mas não outros momentos. Neste momento da refeição você pode tomar mais outros vinhos, obviamente kasher, durante a refeição do Shulchan Aruch. Comemos, bebemos, curtimos, aproveitamos. Ótimo! Não vou embora ainda. Não terminou. porque você ainda não tomou o terceiro e o quarto copo, então você não comeu a ficomana ainda, então espera. Então por isso que é bom fazer mais rápido, para que a vovó, a titia, a tia-avó e as crianças não adormeçam, não queiram ir embora, para que todos possam realmente cumprir a mitzvah por completo até o final. E por isso que tem que fazer rápido, para que todos fiquem até o final. Tzafun é o próximo passo. Tzafun representa o afikoman, que é aquela metade da matzah do meio que foi quebrada, escondida, guardada lá no começo. Pegamos essa matzah e que todo mundo, homens e mulheres, melhor ainda também as crianças, que tenham mais um kezait, mais 29 gramas, meia matzah redonda ou uma matzah quadrada, e comam essa matzah neste momento do afikoman. Alguns costumam comer o dobro, comer uma matzah redonda inteira ou duas matzot quadradas nesse momento, mas tá bom comendo no mínimo. Por isso que eu, normalmente, no jantar de Pesach, eu como pouco, porque haja estômago para tomar quatro copos e comer tanta matzah e mais o gefilte fish, a carne, etc. Então, por isso que eu me satisfaço já com menos comida. Ok? Próximo passo. Berach, brachá, abençoar a Deus. Fazemos a bênção final, o Birkat Amazon, como sempre fazemos em qualquer situação que comemos matzah ou pão. E neste momento, antes de começar o Birkat Amazon, nós vamos encher dois copos. O meu terceiro copo, que está vazio, e um copo grande, bonito, especial para o profeta Eliyahu Hanavi. E nós fazemos o Birkat Amazon com esses dois copos cheios na nossa frente. Acabou o Birkat Amazon, Borei Pri Hagafen, e tomamos o terceiro copo reclinado para o lado esquerdo, os homens. Nos levantamos, abrimos a porta de casa, ou a porta do pátio, ou a porta do portão do prédio, descemos, vamos em direção à porta com as velas, uma vela ou duas velas, para abrir a porta para recepcionar o profeta Eliyahu, que vem no nosso jantar do Pesach, em todas as casas judaicas, nesse jantar do Pesach. E ele realmente vem, e no momento que nós abrimos, é um momento ímpar para pedirmos todas as bênçãos. Bênçãos espirituais, bênçãos de espiritualidade, de judaísmo, de Torá, de mitzvot, de satisfação, nachas das crianças. Não é o momento de pedir material, de pedir dinheiro, é o momento para pedir espiritualidade. Fechamos os olhos, cantamos a música tradicional, Eliyahu Hanavi, Eliyahu Atishbi, e assim nós voltamos para casa, fechamos a porta e continuamos a nossa Haggadah. E aqui chegamos no momento que é Halel Nirtza, cânticos para que sejam aceitos as nossas preces. Nós costumamos fazer isso, de ir até o portão do prédio com a vela, não é macumba, o porteiro já está acostumado, a gente desce até o portão do prédio, abrimos o portão e fazemos esse o Eliyahu Hanavi. Tem até uma história engraçada, que anos atrás, eu estava, quando jovem, estava com meus pais, a gente desceu até o portão e passou um judeu um pouquinho diferente e ele gritou Chag Sameach, ou sei lá o que mais, e meu pai conhecia ele da juventude, convidou ele subiu com a gente, continuou o jantar do Pesach, e meu pai continuou e reforçou uma amizade, e dessa forma esse judeu que não ia fazer o jantar, ele acabou fazendo o jantar de Pesach com a gente. Mas se você quiser fazer, só abrir a porta de casa, já está valendo. E aí, rapidinho, em português, você lê o Halel, cânticos que são dos Salmos, leituras dos Salmos, de Halel Lucas e Hodul Hashem, Manashem Oshiana, depois Hodul Hashem Kitov, Kilom Chazó, são aqui mais umas 10 páginas, que pode ler rapidinho, cada um pode ler em voz baixa, e terminamos novamente com o quarto copo de vinho, Borei Pri Hagafen, e tomamos reclinados para o lado esquerdo, e daí fazemos a bênção agradecendo o vinho, e cantamos Leshana Haba Bierushalayim, Leshana Haba, ano que vem em Jerusalém, e que assim seja, se Deus quiser, que neste Pesach já possamos comemorar junto com Mashiach em Jerusalém. E pronto, esse que é o Seder rápido, interativo, legal, divertido, que todos podem fazer nas suas casas sem dificuldade. Tem o PDF que eu mandei também para muitos, a Mesa do Seder, que também é um resumo que eu montei para você poder acompanhar e seguir essa sequência dos passos do Seder. E dessa forma você vai ter um Seder, você vai ter uma ordem, e a Kol Beseder, e tudo vai estar em ordem, e todos vão participar, e todos vão ser abençoados, e todos vão poder comer matzah, tomar os quatro copos da forma certa, contar a Agadá e assim por diante. E dessa forma nós podemos comemorar o Seder da melhor forma possível. É uma data extremamente especial, e com isso nós desejamos a todos Pesach Kasher Vesameach, que tenhamos um Pesach Kasher e feliz para todos, e que neste ano possamos comemorar o Pesach e trazer o Cordeiro Pascal no terceiro templo com a vinda do Mashiach, que seja muito em breve. Leshana Hazot Birushalayim Abunuyah.